Saudações, galera. Começando mais um Telecast. Eu sou o Rafael Brasileiro, estou aqui com o Cássio Zipoli, Lucas Fittipaldi. E a gente vai falar aí do empate entre Flamengo de Arco Verde e Santa Cruz, 1-1. Um resultado que deixou o Tricolor na sétima colocação. A situação que a gente já comentou no último Telecast, no último podcast, não é nada confortável para o Santa Cruz no Campeonato Pernambucano. Só que, lógico, ainda faltam aí mais duas rodadas, são 8 times que se classificam à próxima fase. Mas Cássio Zipoli é um time que a gente esperava, que acreditava que estava vendo evolução, até pelo cenário da última partida, que empatou em casa com o jogador amanhã desde o começo. Cenário bem complicado para o Tricolor, né? Uma partida, eu classificaria até como decepcionante, na minha opinião.
Veja, essa partida já tinha sido adiada da 8ª rodada. Já esse final de semana vai ocorrer a 10ª, né? E nessa data, também tinha tido outra partida adiada, foi Pesqueira e Salgueiro, pelo mesmo motivo, Copa do Nordeste, porque Salgueiro e Santa Cruz disputam simultaneamente a Copa do Nordeste. Então, esse jogo, quando chegou, choveu bastante em Arco Verde o dia inteiro, o campo realmente estava muito ruim, mas se tivesse sido adiada a partida, talvez virasse uma bola de neve sem solução. Porque a 10ª rodada é nesse fim de semana e a última rodada já é na próxima quarta-feira, com as quartas de final começando no domingo seguinte. Ou seja, se esse jogo não tem hoje, já teria que ser basicamente amanhã à tarde. Se é que numa sexta-feira, para o Santa jogar no domingo. Enfim, a Nielson Nogueira acabou confirmando a partida. Não estou dizendo se foi certo ou errado, só estou dizendo o tamanho da bola de neve que teria causado se o jogo não tivesse acontecido. Na hora que o jogo começa a partida, e fica muito claro que não havia muito o que fazer. Não adianta ter 4-3-3, 4-4, 4-1, 4-1, tu fecha aqui, tu abre ali, meu amigo. Tem situações básicas que qualquer jogador tem que fazer. Mas com a bola no chão, qualquer visão tática era uma forçação de barra. Você tinha o mínimo de estrutura defensiva. Porque no jogo desse você acaba tendo uma preocupação em não perder. Porque buscar o gol é muito difícil. A bola não avança, ela prendia na poça o tempo todo, jogadores escorregavam o tempo todo, jogadores perdiam o tempo de bola o tempo todo. Era aquele pastelão clássico, então assim, era muito difícil para qualquer uma das equipes, tanto para o Santa Cruz quanto para o Flamengo também. Dois times com muitos empates na competição, esse 1-1 inclusive faz com que o Santa seja o time com mais empate e o Flamengo o segundo time com mais empate ao lado do Belo Jardim. O Santa tem 6, o Flamengo e Belo Jardim tem 5. O Santa com uma vitória e o Flamengo sem nenhuma. Então, assim, o resultado até bate com a campanha dos dois times. Mas, pela partida em si, os gols acabaram saindo nas exceções que um campo encharcado dessa forma permite. O mais claro, que é a bola parada. O Santa abriu o placar num golaço de Ericles, um golaço de falta, meteu no ângulo direito do goleiro. O Flamengo de Arco Verde quase empatou numa cobrança de escanteio, também numa bola parada, onde Ricardo Ernesto fez uma defesa muito bonita, talvez uma das mais difíceis desse campeonato até o momento. E a segunda situação para sair o gol é um erro muito grave. E nem chegou a ser um erro muito grave. Mas quando o Santa perdeu a bola no campo defensivo, aos 13 minutos do segundo tempo, no gol de empate do Flamengo, o contra-ataque do Flamengo de Arco Verde, Naldinho teve uma felicidade no lançamento, mas foi muito rápido. O Flamengo chegou com 3 jogadores, 2 finalizaram, Aruau foi o segundo, a segunda tentativa, e o gol foi bem justo, porque assim, se o primeiro tempo o Santa teve um controle maior, no segundo tempo, até porque o Flamengo, se perde esse jogo, assim, o rebaixamento dava uma encaminhada muito grande. O Flamengo precisava desse ponto, embora ele até saiu da zona da lanterna, não deixou a zona de rebaixamento, mas continua numa situação muito difícil. Um time que não ganhou nenhuma vez em 8 partidas, é óbvio que está numa situação difícil. Teve a chance de virar num rebote que Marlon conseguiu chutar para fora com a bola dentro da pequena área. Estava sem ângulo, mas a barra é muito grande. Para de onde ele estava, ele não acertar nem a barra. Isso perdeu esse gol, o que mudaria bastante a história do Flamengo na competição. O Santa, no final, embora precisasse de uma vitória, Ele também teve que se contentar um pouco com o empate. Não abdicou de buscar o resultado, mas era muito difícil. O campo não permitia. E voltando com esse ponto, o Santa agora, ele acaba ficando com dois jogos, Belo Jardim no Arruda e o Sport no Clássico, mas assim, a consequência desse ponto não é sobre o futebol, apresentado, não. Qualquer tipo de análise, eu creio, em relação ao desempenho de Santa Cruz, fica para as partidas anteriores. Nessa de hoje, analisar uma evolução tática, uma queda técnica, qualquer coisa desse tipo, eu acho que não tem cabimento, não.
Lucas Chitoli, meu amigo, queria a tua opinião da partida, o que é que você achou aí desse empate coral? Entendo os pontos de Cássio, mas a partir do momento que você sabe que o gramado é daquele jeito, você abriu 1-0, tinha que ter dado um jeito de tentar segurar o resultado e não foi o que aconteceu, né?
É, Rafa, primeiro assim, reforçar um pouco da linha que Cássio falou, até ampliando em relação, pegando um gancho para o jogo anterior, para dizer que foi mais um jogo de contexto muito complicado para o Santa Cruz, né? Logo após aquela vitória para o CRB, né, que por aquele segundo tempo do Santa Cruz e pelo adversário, nível do adversário, que é o CRB hoje, um adversário duro para o Santa Cruz, né? Até então era o grande teste do Santa na temporada, e o Santa passou por aquele teste, deixou uma boa impressão com aquela virada no segundo tempo, e os dois jogos seguintes foram jogos de contextos muito complicados, né? No domingo passado, tinha sido por outro motivo, né? Aquela expulsão do Luiz Otávio logo no início da partida, que complicou toda, comprometeu todo o desenrolar da partida, mesmo com a reação do Santa no segundo tempo. Mas o jogo acabou empatado sem gols. E hoje, mais uma vez, né? Como o Cássio descreveu aí, a chuva muito forte lá em Arco Verde, que praticamente impossibilitou o Santa de praticar um futebol melhor, né? E assim, ficou até difícil da gente analisar, como o Cássio falou, taticamente, a distribuição da equipe. Você pode analisar posturas, né? E aí eu vou concordar contigo, Rafa, achei meio inadmissível a forma como o Santa tomou o gol de empate, porque o mais difícil num jogo desse, nesse estado do gramado, é justamente você chegar ao gol, né? E o Santa chegou da forma até que é a mais viável, né? Num lance de bola parada, né? Uma bela cobrança, como o Cássio descreveu, do Éricles. Depois dali, é aquela coisa, você com resultado já de vantagem, é você ser inteligente para se fechar, né? E jogar ali se protegendo. Eu tive cuidado de voltar aqui o lance para analisar o gol sofrido pelo Santa. E detalhe, quando o Naldinho faz o lançamento, o Santa Cruz só tinha 3 jogadores no seu campo, atrás da linha do meio de campo, né? Qual a necessidade disso? O Santa Cruz estava vencendo a partida. Por que se expor tanto? Né? E acabou tomando esse gol de contra-ataque. Um lance que até houve uma falha. Muita gente falhou, né? Genilson cortou a bola. Primeiro já o time totalmente lá na frente, já desguarnecido. A bola veio pela esquerda, quando chegou na área, Genilson no primeiro lance cortou mal para o meio da área, deu rebote. Leandro Salino foi o que falhou mais grotescamente, né? Se enrolou, dormiu, né? Cochilou no lance. E aí o Aruá pegou a bola e fez o gol, uma falha coletiva, uma sequência de erros, na verdade. Mas para mim o mais grave foi essa postura de estar totalmente lançado ao ataque, uma postura para mim um pouco inocente do Santa, já que o resultado valia tanto hoje que o Santa Cruz segue aí na sétima colocação. Apesar de tudo isso, eu acho que, assim, como resultado, mesmo o Santa Cruz sendo aí o rei dos empates, né, já são 6 empates no Campeonato Pernambucano, ninguém empatou tanto, eu acho que é um resultado, diante das circunstâncias e diante até do último lance que Cássio já descreveu, porque o Flamengo teve a chance de vencer a partida aos 36 minutos do segundo tempo, né, uma bola que sobrou ali para Marlon, dentro da pequena área, ele acabou chutando na rede pelo lado de fora. Uma bola que o goleiro de Santa Cruz espalmou, né? O campo pesado ali, não conseguiu, ele meio que se atrapalhou. Um chute cruzado do George, a bola sobrou pro Marlon, ele chutou para fora. Se aquele gol sai, fica chata a situação do Santa Cruz. Então, assim, no final das contas, esse empate, tanto esse empate de hoje quanto de domingo, são empates que acabaram sendo muito importantes para o Santa. A verdade é essa, porque se o Santa perde um desses dois jogos, a situação hoje era muito complicada. Depois a gente pode detalhar um pouco mais essa coisa da classificação, Mas se ele perde um desses dois jogos, e se perde os dois, aí era drama. No final das contas, eu acho que hoje ele está 3 pontos acima aí do último time, do primeiro time fora da zona de classificação, querendo ou não, tem um respiro, vai ter o Belo Jardim no Arruda, né, um jogo em casa, que teoricamente é um jogo que deve vencer e meio que sacramentar a classificação, sem necessitar tanto do clássico contra o Sport na última rodada. Mas enfim, é só um outro olhar sobre o resultado. O Santa hoje teve um time um pouco diferente, né? Jogadores, alguns desfalques, né? O Ávila não jogou, lateral esquerdo. O Luiz Otávio também, os dois suspensos, né? Entraram o Paulo Henrique na lateral esquerda. Leandro Salino foi titular pela primeira vez no meio de campo. E no ataque, Augusto machucado não jogou, jogou Fabinho Alves. Mas, como a gente já falou aqui, é muito difícil analisar a parte técnica desse jogo. Fico mais com a postura. Acho que o Santa no primeiro tempo teve uma postura mais incisiva, mesmo diante das dificuldades do gramado, conseguiu ir à frente, conseguiu incomodar. Além do gol de Hércules, uma outra jogada ali de perigo, um bom chute de João Ananias, né? Enfim, o Flamengo também só chegou uma vez ali. Era um jogo realmente muito complicado para se criar oportunidades. A gente conta aqui nos dedos de uma mão as chances de perigo que foram criadas, e por isso que o Santa realmente, eu acho que o maior pecado foi não ter se fechado para segurar o resultado quando já estava vencendo por 1-0. No segundo tempo, realmente o Flamengo teve uma postura mais incisiva, né? Voltou querendo, e com 1 minuto foi aquele lance que Cássio descreveu da defesa do Ricardo Ernesto, que realmente foi uma grande defesa no chute do Aruá, né? Que por sinal pareceu ser um bom jogador o Aruá, né? Além do gol, deu trabalho mesmo no campo tão complicado. Mas foi logo com 1 minuto do segundo tempo aquele lance, né? E o decorrer que a gente já falou aqui, só que acabou no final das contas escapando da derrota. Mas eu fico com essa análise, Rafa. Acho que teve um pouco aí de azar também da parte de Júnior Rocha, né, treinador, porque logo após a situação mais convincente do Santa Cruz na temporada contra o CRB, esses dois jogos de cenários atípicos aí, contra Pesqueira e contra Flamengo, que deixam o Santa Cruz ainda em 7º lugar, faltando apenas 2 jogos, é muito pouco. A campanha de Santa Cruz realmente é muito ruim, né?
Engraçado, Lucas, é que se a gente for olhar a campanha, o Santa Cruz chegou aí ao sétimo jogo sem perder. Só que são 3 vitórias e 4 empates. E mais curioso ainda, esse foi aí o 5º empate em 1-1 do Santa na temporada. E todos, 3 empates em 1-1, certo? Todos, sem exceção, o Santa Cruz saiu na frente. Todos eles. Todos, ou seja, é uma coisa que eu acho que eu já venho batendo na tecla desde o 3º empate, fui contra o Central, que sai na frente contra o Confiança, que era o primeiro jogo de Júnior Rocha, o time vinha jogando bem, criou aquela sensação que, eita, já achou um padrão de jogo na primeira partida. E a gente viu que foi uma pura ilusão, depois da eliminação para o Fluminense de Feira, ele já mudou o estilo da equipe, logo depois teve jogo com o Salgueiro, que a direção coral reclama até hoje, e ele tem que procurar dar um jeitinho nisso aí, porque chegando em reta final, sai na frente de novo e tomar um empate, a gente sabe que isso, para a moral da equipe no jogo de mata-mata, é pesadíssimo, meu velho. Termina atrapalhando o planejamento todinho dele. Bom, galera, como já é de praxe, eu vou ler aqui algumas opiniões dos torcedores que trocam mensagens aqui com a gente. Quando acaba a parte, a gente coloca lá no Instagram e no nosso Twitter, pedindo a opinião de vocês. Aqui no Instagram, o Eibiel Barros, ele disse que o resultado comprometeu demais a situação do Santa, levando em conta que o Salgueiro venceu hoje. Ele falou que provavelmente o tricolor do Arruda só chega em 6º agora, o que aumenta muito a chance de pegar Central em Caruaru, e com o futebol que o Santa vem jogando, tem muita chance de perder. Vocês acham que tem muita chance de perder com esse futebol pegando Central em Caruaru?
Primeiro ponto, é assim, qualquer confronto aqui, porque o Belo Jardim, você olha aqui, o Belo Jardim vai jogar a última partida dele, supondo que ele perca do Santa Cruz domingo, ele vai jogar a última partida contra o Náutico, que vai ser o primeiro jogo lá em Belo Jardim. O Belo Jardim precisaria vencer esse jogo. Se o Náutico não ganhar esse jogo, o Central, por exemplo, pode passar o Náutico em casa de 2 vitórias. Então, nesse momento, não é muito simples dizer quem vai ser o adversário do Santa, não. Porém, como o Náutico e o Sport estão na primeira e segunda colocação, nesse momento, e a chance de continuarem lá é maior do que de sair, primeiro, se parasse agora o campeonato, era Sport Santa. Se o Santa ganhar do Belo Jardim, o Santa subiria para 12 pontos. Aí você tem uma série de combinações. Aí o Afogados vai jogar contra... É o último jogo do Afogados. Ele joga contra... Deixa eu ver só a tabela aqui rapidinho. Contra o Vitória. Aí se ele ganhar, ele continuaria na frente do Santa e torceria para o Santa não pontuar contra o Sport na última rodada. Por quê? Aí tem o América que vai ter uma tabela mais simples. Vai pegar o Flamengo na última rodada e pega o Flamengo na penúltima rodada e pega o Pesqueira na última. Pode ser dois times rebaixados. Isso acontecendo, é isso que eu estou falando. Assim como a gente está falando para pegar o Central, a chance de pegar Sport e Náutico eu considero bem razoável também. Para isso não acontecer, eu acho que só se o Santa ganhar do Sport na Ilha. Pode não ter o clássico até se isso acontecer, mas eu acho que se o Santa... Porque a gente está considerando que o Santa deve ganhar do Belo Jardim. Se ganhar do Belo Jardim e ganhar do Sport na Ilha, aí eu acredito que não a chance de ter um clássico cai. Só se também o Sport perder os dois jogos. Aí, na verdade, o Santa subiria, o Sport desceria e acabaria tendo confronto de uma outra forma. Em vez de ser o segundo contra o sétimo, poderia ser o terceiro contra o sexto, ou o quarto contra o quinto, não sei. Mas, assim, não é muito simples colocar o adversário, não. Uma das coisas mais práticas é dizer o seguinte. O Santa provavelmente jogará as quartas de final como visitante. Porque o Vitória e o Central têm 13 pontos. O Santa pode chegar no máximo a 15. Para chegar a 15, repito, ele tem que ganhar do Sport. Para chegar a 15 pontos. Porque se ele empatar, ele fizer 13, que seria a mesma campanha de Central e Vitória, ele já ficaria atrás pelo número de vitórias. Uhum. Então o Santa para ser G4, ele tem que ganhar as duas e ainda torcer contra outros resultados. Então a chance do Santa ser visitante nas quartas é imensa. E passando de fase também.
Eu tô vendo muita gente, por exemplo, o torcedor preocupado, né, com essa coisa de, pô, ficou distante do Salgueiro, foi ruim. Mas eu, diante da campanha que o Santa Cruz está fazendo, certo? Eu tô olhando de uma maneira um pouco diferente. Eu olho pro Santa achando que, assim, classificação, por mais que seja difícil a gente imaginar o Santa Cruz fora, dos oito, mas eu ainda estou achando que diante dessa campanha não dá para estar exigindo muita coisa, não. Né? Se vai ser para ficar entre os quatro, para chegar no Salgueiro, ser quinto ou ser sexto. Eu acho assim que o Santa tem um jogo muito importante, a verdade é essa, contra o Belo Jardim, que precisa ganhar de todo jeito, certo? Porque aí sim, um tropeço contra o Belo Jardim, domingo no Arruda, pode sim comprometer a classificação do Santa Cruz.
Se isso aí acontecer, aí o fumo entra. É isso que eu tô falando. A gente tá falando considerando que vai ganhar do Belo Jardim. Isso. Mas se rolar um empate, vamos supor que seja pelo menos um empate.
Isso.
Santa vai a 10 pontos. Aí ele já torce pro Afogados não ganhar em casa e pro América não ganhar. Aí o Santa já poderia ir pro oitavo lugar, na verdade. Ele não sairia no G8. Ele ficaria na oitava colocação.
Mas se você imagina que a última rodada é um clássico contra o Sport na Ilha,
não, mas,
o Sport
para ser desclassificado, acontecendo isso que eu falei, ele teria que ser ultrapassado por um dos times. Aí no caso seria quem? O Flamengo de Arco Verde? Mas veja só, o jogo
Flamengo,
é justamente...
Porque o Flamengo pega o América, né?
É, exatamente, então isso complica. Então dificilmente ele não tem como ser ultrapassado pelos dois, tá ligado?
Nessa rodada agora, né? Mas, por exemplo, se o Flamengo ganha do América, aí o Flamengo chega a 8, o América
certo, o Santa estaria com 10.
Fica com 8. Os dois ficam com 8. Vai para a última rodada, os dois com 8 e o Santa Cruz com 10, né? E aí, na última rodada...
Mas o Afogados tem 9. Para isso acontecer, o Afogados vai ter que vencer o Vitória. Esse cenário que você está falando, que é o pior cenário possível para o Santa Cruz... É se o Afogados, porque o Afogados só tem mais um jogo. Ele vai folgar na última rodada. O Afogados só joga na décima. Se o Afogados ganhar na décima, aí ele vai para 12 pontos. Aí nesse cenário que você falou, aí ele não seria alcançado pelo Santa caso o Santa tropece depois no clássico. São cenários factíveis, mas assim, a chance de uma eliminação eu acho pequena. Mas só o fato de existir num campeonato de 8 para 11, faltando duas rodadas, é brincadeira.
É chato, é chato. E isso fica um pouco claro na revolta aqui de alguns torcedores. Por exemplo, Erivaldo Cavalcante. Ele disse que foi um resultado justo no final das contas, porque não é a primeira vez que Santa Cruz sai na frente do placar e sai de empate. É quase uma regra, que eu tinha falado aqui antes. O que deixa o torcedor muito preocupado é sobre o rendimento desse time no futuro. O Santa deve se classificar para a próxima fase, mas passando sufoco. Já Rômulo Albuquerque aqui falou que é um time sem atacante, time sem lateral, que esteve entregue no segundo tempo, levou um gol absurdo e disse que perdeu as contas de um ano esse ano. Rômulo, já foram 5. E repetiu aqui, né? Sempre entregando. A torcida não está muito, muito feliz, não. Tiveram outros comentários aqui do Rafael Torti, do Caio, mas aqui já eram torcedores de outros times, tirando onda com a torcida de Santa Cruz. E vou dar uma dica aqui ao pessoal. Quem não tá com problema, quer dizer, quem está com problema não com o time, mas com o carro, devia assinar lá o placecar.com.br. Qualquer bronca que seu carro deu, a Placecar está aí para lhe ajudar, certo? E fiquem ligados que lá no site da Placecar, em breve, você vai ter aí mais de 100 postos espalhados pelo Recife, que você vai saber o preço da gasolina no momento que você acessar, atualizado diariamente. E a gente sabe, né, meu amigo, hoje em dia, gasolina lá em cima. O lugar que estiver mais barato, a gente está saindo ganhando a sua preferência. E um site como a Placecar, que você pode escolher qualquer tipo de prestador. Você pode escolher, quero de funilaria, quero, estou com problema no motor, quero ajeitar algum pneu, a Placecar tem tudo. Então acesse lá, placecar.com.br, e se tiver qualquer bronca, você vai ter diversas opções lá para acionar e consertar o seu carro. Cássio Zirpoli, meu amigo, dá para a gente escolher o melhor jogador de Santa Cruz nessa partida, na partida que foi tão complicada do ponto de vista de fazer a bola rolar?
Éricles, pelo gol e porque lá na frente, lembrando que teoricamente ele é meia e vem fazendo essa função de camisa 9, joga com esse número inclusive, ele tentou, recebeu algumas bolas e conseguiu levar trabalho à defesa do Flamengo de Arco Verde. O segundo destaque para Ricardo Ernesto pela defesa, que foi muito, muito importante. Não acho que ele tenha tido culpa no gol de empate depois. O chute foi no cantinho, ali na o cara pegando um rebote e bate pronto. Mas um pouco antes ele fez a parte dele para defender. E no próprio lance que o Marlon perdeu o gol, que poderia ter sido o gol da virada do Flamengo Arco Verde, embora acho que a falha maior tenha sido do atacante que errou a barra, mas ele espalmou e foi muito ágil para tentar sair e fechar o ângulo do atacante, que acabou errando também.
Lucas Fittipaldi, quem foi teu melhor jogador da partida?
Éricos também. Acho que foi, além do golaço, foi o jogador mais lúcido do Santa Cruz, né? O único que conseguiu produzir algumas jogadas mais perigosas, conseguiu se mexer melhor, né, no primeiro tempo, principalmente, deu uma caída no segundo, assim como todo o time do Santa. Mas é um jogador que não só nesse jogo de hoje, mas que vem crescendo nas últimas partidas, né? Jogando um pouco improvisado ali, como um falso 9, mas que tem sido muito importante, né? No jogo contra o CRB foi decisivo, no jogo contra o Pesqueira domingo passado tinha feito um primeiro tempo razoável, enfim, é um cara que vem se firmando ali, foi entrando aos poucos e vem se ganhando moral aí com o Júnior Rocha, já marcou 2 gols, e acho que foi ele, sim, destacaria ele como o melhor em campo hoje.
E o pior, Lucas, já que a bola tá contigo, quem seria o pior jogador do Santa Cruz, na tua opinião, na partida?
O pior? Difícil. Eu anotei aqui Paulo Henrique, né, que voltou hoje, lateral esquerdo.
Jogou nada.
Ávila é um jogador que estava suspenso, né, mas a gente notou a melhora na lateral esquerda do Santa quando o Ávila entrou no time, né, já faz alguns jogos. Né, Paulo Henrique foi quem começou o ano como titular, perdeu a posição no momento que Ávila chegou. E hoje ele mostrou, né, por que ele perdeu essa posição e por que Ávila virou titular absoluto, né? Jogador muito inexpressivo, mas uma atuação ruim dele. E achei que Sobralense também ficou um jogador apagado hoje. Mas aí o campo, principalmente para Sobralense, que é um jogador mais de organização de jogo mesmo, né, mais de parte técnica, né, não é um cara tanto de marcação, acho que prejudicou demais a partida dele, mas foi um cara bem apagado hoje.
E aí, Cássio, quem foi o pior na tua opinião? Vai ficar com o Lucas ou vai escolher outro jogador?
É, vou ficar com a segunda opção do Lucas, Sobralense. Mas eu dou o crédito a ele de ter sido sacrificado pela situação de jogo. Mas assim, já que ele foi escalado, ele dentro de campo foi muito apagado. Embora, repito, do jeito que estava o campo, encharcado da forma como estava, e o estilo de jogo que ele tem, com a bola mais parada, para pensar o jogo no campo daquele ali é muito difícil. Mas, já que ele estava em campo, ele tem que ser avaliado como os outros, e a parte dele foi muito apagada, um jogador muito inexpressivo para o resto do time do Santos nessa partida.
Bom, amigos, a gente ia deixar um pouco aquela parte ali dos cálculos para essa segunda parte do programa, mas a gente já respondeu a pergunta lá do nosso ouvinte no Instagram, já mostrou alguns cenários. Eu queria saber se vocês têm algo a adicionar a essa partida. E eu vou fazer um registro aqui rapidamente. Enquanto a gente gravava, Júnior Rocha estava concedendo entrevista coletiva, e aí ele dá uma declaração que, infelizmente, não vencemos, mas estamos somando os pontinhos para a nossa classificação.
É assim. Mas aí, Rafa, é o que eu tinha falado, né? Assim, ele tá olhando mais ou menos como eu, né? Tomou um chá de realidade aí, olhou pelo lado, porque você pode olhar de duas maneiras. Você pode lamentar os pontos perdidos com essa visão mais otimista de que o Santa Cruz poderia estar brigando ali com o Salgueiro, com Vitória, para pegar um G4 até, enfim, ou pelo menos a quinta colocação. Ou você pode olhar pelo ângulo de que o Santa Cruz, sim, poderia ter perdido esse jogo de hoje, sabe? E aí era a situação ia ficar feia. O Santa Cruz, diante do que aconteceu, poderia ter perdido o jogo passado também, mesmo com a reação do segundo tempo, mas foi 0-0, poderia ter perdido aquele jogo, se o Pesqueiro tivesse aproveitado melhor a vantagem numérica. Então foram dois jogos, queiram ou não queiram, atípicos, e que o Santa podia estar numa situação ainda pior. É péssima a situação, mas poderia estar ainda pior, e aí ele escolheu olhar por esse ângulo, né?
Esse cara, acho que ele é parente de Fred Figueiredo, só pode. É a única justificativa.
É o Fire Coral.
É o Fire Coral, meu amigo, porque assim, o torcedor que é um negócio desse, que escuta, o cara deve ficar muito triste, isso é verdade, é essa. Deve ficar não. Alguns que eu já vi aqui estão bem chateados com essa declaração, mas enfim, cada um tenta ver a melhor ótica possível. Espero que ele
não
caia
na
ilusão de Vinícius Eutrópio, né?
Eu estava pensando justamente sobre isso. Eu disse, porra, eu acho que é o momento do torcedor do Santa ter um pouquinho só de paciência pelo seguinte aspecto. Justamente por essa relação que eu estou fazendo com o jogo do CRB. A boa impressão que o Santa tinha deixado ali, num jogo que realmente foi um grande teste para o Santa até agora, e no contexto que foram esses dois jogos, sabe? Assim, vamos esperar esse jogo contra o Belo Jardim, que não é possível que vá acontecer outra anormalidade nesse jogo contra o Belo Jardim, né? Que seja um jogo normal para a gente poder avaliar o Santa numa situação mais normal, né? Porque esses dois jogos realmente foram jogos atípicos.
Tá, é isso aí, galera. A gente vai chegando ao final de mais um Telecast. Valeu, Cássio. Valeu, Lucas. A gente
valeu,
se encontra em outros programas do 45 Minutos. Forte abraço.
Valeu.
Tchau, tchau.
Abraço.